Nós vamos, em nome de Jesus, tomar aquele texto que nós tínhamos tomado ontem, de Gênesis, capítulo 1, o verso 11, primeiramente. Gênesis 1, que é o nosso texto básico de nossa meditação de ontem e de hoje. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E vamos também ler Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos ler o verso 4, mais um texto que nos fala acerca dessa frutificação. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Amado Senhor, nós te pedimos nessa noite que tu fales aos nossos corações, para que não se perca o teu propósito, mas que fique firme e claro qual é a tua palavra nesses dias para nós, Senhor. Que essa palavra, que é viva e eficaz, ela realmente penetre os nossos corações, como aquela espada de dois gumes, Senhor, que faz divisão de alma e espírito, juntas e medulas, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E logo em seguida, a tua palavra diz que nós estamos nu e patente diante dos olhos da quem havemos de dar conta. Porque uma vez que o Senhor nos envia a tua palavra, esse é o desejo do teu coração, Senhor. Que ela frutifique em nós, Senhor. Então, continue nos falando nessa noite. Nos dê clareza sobre esse assunto, Senhor. E que fique impresso em nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bem, irmãos, nós estivemos vendo ontem na palavra esse propósito do Senhor, como nos confirma mais uma vez aqui o capítulo 7 de Romanos, que nós fomos mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que nós sejamos de outro, para que nós demos fruto para Deus. Então, como nós vimos ontem, nós somos essa plantação do Senhor, né? Para que Ele seja glorificado. E nisto é glorificado, meu Pai, que nós demos muito fruto. Então, o que na verdade, ontem nós já estivemos falando sobre isso, mas se algum irmão ainda ficou na dúvida o que realmente representa esse fruto, nós estivemos falando que o Senhor vem, que o Senhor cuida, né? Que o Senhor alimenta, que o Senhor aduba, que o Senhor lança essa água, aquele viticultor que cuida. De que maneira que ele tem cuidado de nós? É pela sua palavra, né? É assim que o Senhor tem cuidado de nós. É assim que o Senhor nos ensina. É assim que ele nos salvou, nos regenerou. Nós somos regenerados pela palavra da verdade. É assim que ele tem nos santificado. Pela oração do Senhor Jesus, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o Senhor, ele envia a sua palavra, essa é a forma do Senhor. A palavra, ela vem como essa regeneração, ela vem como essa santificação, ela vem como esse sustento, ela vem como a disciplina, né? Ela vem como a admoestação do Senhor, ela vem como ensino. Ela é apta para discernir, para redarguir, para instruir justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. Esse é o fruto. Quando essa palavra vem a nós, o Senhor, o que Ele requer é que essa palavra, ela não somente seja aquele povo, como de Ezequiel, né? Vocês querem ver o texto de Ezequiel, capítulo 33? O Senhor, quantas vezes, irmãos, o Senhor não falou àquele povo, e quantas vezes você não encontra nas Escrituras o Senhor entristecido com aquela posição das pessoas que ele falava, inclusive em Hebreus a palavra nos fala sobre isso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, a semente ou essa água, essa semente, quando ela cai em pedra, ela não penetra. Né? Se a água, ela escorre. Se a semente, ela seca. Quer dizer, se adubo, estraga. Então, o Senhor trata nós para que nós não endurecemos esse coração. E quantas vezes, irmãos, nós não vemos o Senhor reclamando nas Escrituras que o Senhor nos amou, amou aquele povo. O Senhor falou tantas vezes, o Senhor enviava os seus profetas, né? Enviava a sua palavra, o Senhor os amou, o Senhor os tratava como a sua esposa. Ele era carinhoso com ela, cuidadoso. Há muitas figuras nas Escrituras, mas todas elas o Senhor daí reclamava, que ela não ouvia, né? Fizeram surdos seus ouvidos, fizeram duros seus corações como diamante. Então a gente vê o Senhor reclamando isso nas Escrituras. E nós não somos diferentes daquele povo. Nós temos a mesma natureza que eles tinham. Só que nós temos uma coisa melhor. Claro, né? Eles lá não podiam ter essa experiência que nós temos. Por isso que a cobrança do Senhor para nós também é maior. Ao que muito é dado, muito é requerido. Então, veja aqui em Ezequiel 33. Veja o que o Senhor reclama com aquele povo quando ele diz assim. No verso 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. E falam um ao outro, cada um com seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. Então, eles até falam isso. Ah, vamos ver a palavra de Deus, né? Vamos orar ao Senhor, pedir que eles nos fale, que o Senhor nos fale. E no verso 31 diz assim: e eles vêm a ti, como o povo costuma vir. Então, vai se tornando um costume do povo. E se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza, ou segue o lucro. Está vendo? Ouve, né? Mas não põe por obra. Ah, Deus disse isso. Ah, tá certo, né? Mas é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro ouvido. E eles continuavam fazendo as mesmas coisas. Essa era uma situação. Mas chegou num ponto que as pessoas tapavam os ouvidos, falando: não, nós não queremos mais ouvir a Deus. Primeiro Deus tentava falar com eles, aí eles disseram: não, nós vemos que Deus fala com o homem continua vivo. Mas ele falou assim para Moisés: mas vai lá você, ouve tudo quanto Deus tiver, que ele quiser falar, daí você vem e fala para a gente. Então já houve uma certa rejeição da parte do homem com a palavra de Deus. E depois Eles foram se acostumando a ouvir a palavra de Deus. Isso é um perigo para nós. E acostumando a ouvir a palavra de Deus. Mas veja que eles, o grande problema deles não era que eles rejeitavam a palavra. Não. Veja no verso 32. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, de que tem voz suave, que bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Então, puxa, que bênção essa palavra, que bênção a tua palavra, né? Mas não põe por obra. E quando o Senhor ele nos envia a palavra, irmãos, qual é o coração do Senhor? O que que ele deseja, né, quando ele nos envia a palavra? O que que é o fruto, se não a obediência àquela palavra, para aquilo que se torne realidade em nós? Esse é o fruto que o Senhor espera em nós. E claro, por isso que o fruto ele vem por Jesus Cristo, que nós estamos vendo ontem. Porque ele é a nossa suficiência, porque mesmo que você tente cumprir a palavra por você mesmo, mesmo assim o Senhor não aceita. Porque nós somos agradáveis a Deus no amado, na pessoa de Cristo. Mas a gente percebe, irmãos, que é uma comunhão quando nós vivemos na videira. Ele é a videira, nós somos as varas. Então, a seiva dele, a vida dele, ela se manifesta em nós. Mas nós vimos também que não depende somente do Senhor. Depende de nós. Porque a vara pode dar fruto e a vara pode não dar fruto. Né? Então não é, o problema não está no Senhor, não está na videira, não está nele. Eu queria ir com os irmãos para Mateus capítulo 7. Os irmãos vejam bem que para nós compreendermos bem esse assunto sobre o fruto. Capítulo 7. Veja novamente esse assunto do fruto. Quando o Senhor está encerrando o seu sermão, falando aos seus discípulos, ele aqui fala a nós, essa palavra é para nós, é para os discípulos, não é para os ímpios. Ele diz assim no verso 16, nós vamos ler até o verso 21, ele diz assim, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim também toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Então não adianta a gente querer produzir fruto para Deus, fruto bom, se a árvore é má. Então, se nós não chegamos a uma experiência real, não tem como nós darmos fruto bom. Isso é impossível, né? Por isso que a palavra diz, nós estamos enxertados na oliveira verdadeira, ou na videira. Então, nós estamos ali na videira, mas nós somos colocados ali, enxertados por Deus. Quando nós éramos ímpios, nós estávamos separados, nós somos comparados à uva brava, nós somos comparados à oliveira brava, né? Então, você antes, você não podia dar bom fruto. Não tinha como, porque a árvore má não pode dar bom fruto. Não tem como dar bom fruto. Mas você sendo uma pessoa regenerada, veja bem, você tem todo o potencial de dar esse bom fruto, né? O potencial está na vida do Senhor, que é a sua vida. É aí. Como o Senhor disse que as más coisas saem de dentro do homem, também do Espírito que está em nós, sai o fruto do Espírito. É bondade, né? É amor, mansidão, domínio próprio. Mas o fruto também, como nós podemos observar aqui, veja bem o que o Senhor diz aqui, continuando. Ele diz assim, Não pode, verso 18, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore, agora veja bem, de novo o Senhor falando a mesma coisa, que nós vimos ontem. Né? Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então, esse é um assunto que para o Senhor, todas as vezes que nós vemos isso, vimos na videira, vimos em vários lugares, esse assunto dele falando que ele corta. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E agora a gente vai entender o que é esse fruto. Aí ele diz o 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o fruto, ele é a obediência, ele é nós ouvirmos a palavra e nós, aquilo se tornar realidade em nós. Ela ser, porque primeiro vem a palavra, né? Aí vem a fé pela palavra. E aí vem as obras, né? Quando o povo saiu do Egito, eles atravessaram um mar que eles não podiam atravessar. Mas Deus disse assim, ó, para Moisés, coloca lá a tua vara e o mar vai se abrir. No que diz respeito à salvação, nós já falamos isso para os irmãos, mas vamos insistir novamente. No que diz respeito à salvação, era coisa que nós não podíamos fazer. Né? E o Egito representa o mundo, o pecado. Mas quando eles chegaram na porta do Jordão para atravessar o Jordão, o que o Senhor disse para eles? Ponha a planta do vosso pé e o rio vai se abrir. Né? E eles, o que eles fizeram? Puseram a planta do pé. Então, a gente nota que a partir do momento que Cristo passa a ser vida, passa a ser a nossa vida, nós vamos realmente depender da vida dele. Mas esse passo de fé, ele tem que ser nosso. Por isso que Tiago, ele fala sobre isso. Nós vamos ler depois lá. Que a fé sem obras, ela é morta. Mas as obras também são obras de fé na vida do Senhor que está em você. Porque você pode confiar. Você pode confiar numa justiça. Você pode confiar numa sabedoria. Você pode confiar numa santidade. Porque Deus fez de Cristo por nós sabedoria, justiça, santificação, redenção. Você em Cristo, você vai conhecer coisas que ninguém sabe e que são sabedoria. Então, quando você fala algo da parte do Senhor que está em Cristo, você está falando uma sabedoria de Deus, né? Cristo é sabedoria de Deus, é justiça de Deus. Quando nós estamos agindo e o Senhor agindo em nós pela vida dele, você ali está colhendo um fruto da vida dele. Mas você primeiro precisa ouvir a palavra. Então é uma ação de fé sobre essa palavra. E sempre vai ser assim. Por isso que o Senhor diz lá, não as põe por obra. Não as põe por obra. Isso precisa ser claro nos nossos corações, como que isso funciona, irmãos. Se você ficar assim, ah, não, isso quando o Senhor quiser fazer, ele faz, tal, você vai ver que vai passar. Ao contrário, você vai se corrompendo cada vez mais. Mas se você dá o passo no Senhor, você vai ver como... Você tem um inimigo, certo? Você sabe a situação, mas... Não vamos tratar de inimigo, mas vamos tratar de um irmão. Mas um irmão que você tem um problema com ele. O problema é que não adianta, você tentou conversar, então não resolveu. Né? Mas a palavra diz que você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo, vai lá e se reconcilia com ele. Se ele não te ouvir, leva um outro contigo. Se ele não ouvir, vai diante da igreja. Se ele não ouvir a igreja, aí considera gentil publicano. Mas daí você chega e fala assim, mas a palavra não fala isso? A palavra está nos ensinando. Eu estou naquela situação. Aquela é a minha situação. Então, de repente, vem a palavra. É assim que o Senhor faz. É assim que Ele nos orienta. É assim que ele nos encaminha. Então ele traz uma palavra. Se você souber que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá se reconciliar com teu irmão. Você fala, bom, então... Tá, mas daí você diz assim, então, amém, Senhor. Essa é a tua palavra. Então, Senhor, eu quero conhecer a tua vida nessa. E você vai ver o fruto que vai vir da vida do Senhor. A mansidão. Não queira chegar lá pela carne. Pela carne, o que você vai ter? Contenda. Vai ter... As obras da carne, elas são manifestas. Você vai ver, você vai chegar lá, você vai ter uma soberba, você vai achar que você está certo e que está errado, e a coisa não vai funcionar. Aí você vai gerar mais problema ainda. Mas você vai pelo Senhor lá. Senhor, eu quero te conhecer nesse assunto. O que você vai conhecer do Senhor ali? Amor, bondade, mansidão. Nós cremos ou não cremos que Cristo é nossa vida? Então, ali, realmente, irmãos, você vai tocar o fruto da vida do Senhor. Veio a palavra, você tomou aquela palavra, você deu um passo na palavra, e aí o que vai acontecer? Você vai colher o fruto da vida do Senhor. É assim que funciona. Então, veja o que o Senhor fala aqui em Mateus 7. Lembra quando nós lemos ontem em 1 Coríntios, ele diz, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. A palavra para uma coisa é a mesma para outra coisa. Então, Jesus aqui usou as duas coisas, certo? Então, no verso 24, ele diz assim, ele explica um pouquinho mais, só que agora não dando o exemplo da árvore, do fruto, mas dando o exemplo da construção, né? Aí ele diz assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, tá vendo, irmão? É o passo de fé sobre a palavra. A palavra disse assim, então eu vou dar o passo de fé na palavra. É assim que funciona. E ele diz assim, aí você vai ver a vida do Senhor se manifestar em você. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, tá vendo? Aqui ele fala de edificação, que é a mesma coisa, né? Quer dizer, vai crescer, vai haver uma edificação, a coisa vai aparecendo, e é a mesma coisa do fruto, é a mesma coisa, tá, deu fruto. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É o que o Senhor falou. Se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, está vendo? Não é um assunto que você ouve a palavra e esquece. Como Tiago diz. Nós vamos ler o texto lá. Não é uma coisa que você ouve e esquece. Ou entra por aqui, sai por aqui. Você olha lá no espelho, contempla o seu rosto e logo esquece de como é. Não. O Senhor diz, se as minhas palavras permanecerem em vós, permanecer é você tomar posse daquela palavra. É você dizer amém, Senhor. Eu quero que isso seja realidade na minha vida. Eu quero tocar o Senhor nessa palavra. Então, toda palavra enviada pelo Senhor para nós, irmãos, o Senhor nunca vai nos falar algo que Ele já não nos deu. Entende? Que o Senhor já nos deu. E Ele diz aqui que ao contrário daquele que ouviu a sua palavra e não a praticou. Quer dizer, você ouviu a palavra, mas tá bom, ela se tornou uma palavra. Mas não realidade na minha vida. Irmãos, a palavra de Deus, ela é mais pura do que a prata 7 vezes. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, tudo que Deus nos fala, não é para nos trazer conhecimento. O que Ele nos fala é para trazer prática na vida. Por isso que a Escritura nos ensina sobre todos os aspectos necessários. O Salmo 139 fala disso. Os nossos dias estão escritos e determinados quando não havia nenhum deles. Não vai ter um dia da sua vida que você fala assim, pode falar, eu estou passando uma situação que não existe uma palavra de Deus para mim. Não existe, irmãos. Em qualquer situação que você está, você busque o Senhor uma palavra e o Senhor vai te dar uma lâmpada para os seus pés, uma luz para o teu caminho, a maneira como você deve proceder. Qual deve ser a sua ação? É? Nós muitas vezes ficamos imaginando coisas, que eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Busca o Senhor, busca a face do Senhor, busca a sua palavra, busca a sua orientação. E como nós vemos, a palavra de Deus, ela é viva, eficaz. E a palavra diz assim, que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Né? Porque uma coisa tem que bater com a outra. Você não pode ter um pensamento, né? E o Senhor que é a tua vida, ter outra intenção. Então a palavra vem para juntar o teu pensamento com a intenção do coração do Senhor, da vida do Senhor em você. Quando o teu pensamento bate com a intenção do coração, aí você fala, então, amém, vamos hoje assim. O que, que vai acontecer com a vida do Senhor? Ele vai se manifestar. E aí você vai colher o fruto daquela palavra. E é isso que o Senhor requer de nós, irmãos. Quando Ele nos envia uma palavra, Ele quer colher o fruto daquela palavra que Ele está nos enviando aos nossos corações. Não é para a gente ouvir, sabe? E ser um ouvinte esquecido. Vamos tomar esse texto de Tiago. Veja o que Tiago fala. E outra coisa, irmãos, o Senhor, Ele nunca nos envia uma palavra que não é o tempo próprio para ela. Entende? Porque, claro, as demandas do Senhor, elas vão crescendo. Né? Quanto mais nós vamos crescendo, as demandas do Senhor também vão crescendo. Quando nós somos crianças, as demandas do Senhor são para criança. Quando a gente é jovem, as demandas do Senhor são para jovens. Quando nós somos maduros, pais, as demandas do Senhor são para os pais. É como a gente diz assim, o Senhor vai afunilando. Vai afunilando. Né? Mas uma coisa, irmãos, é que nós nunca podemos dizer essa palavra que o Senhor enviou não é para esse tempo. Se uma pessoa falar pelo Senhor, é o tempo da palavra de Deus. Agora, a pessoa pode falar não pelo Espírito, ele pode falar por ele mesmo, por um conhecimento, uma palavra que ele achou importante. De repente, o Senhor me deu uma palavra, por exemplo, estava falando para os irmãos, lá em Londrina nós temos meditado sobre o reino, né? Há uma palavra forte no meu coração que o Senhor tem trazido para nós compartilharmos no Rio de Janeiro, em setembro agora, sobre o reino e o derramamento do Espírito. O Espírito de comunhão, o Espírito de adoção e o Espírito de glória. Então eu falo, está muito ativo assim no meu coração, então a gente é tentado, às vezes, a querer compartilhar isso com os irmãos, né? É uma coisa que está ativa assim, sabe? A mente, o coração, o Senhor está trazendo a palavra e tal, já nos preparando. Então a gente vem para cá, a gente dá aquela vontade de a gente compartilhar aquilo para os irmãos. O Senhor, não é isso. Aí a gente, como que a gente tem que abandonar tudo aquilo, né? Para trazer uma palavra que o Senhor quer que seja falada. Mas eu poderia tentar falar para os irmãos. Sabe o que ia acontecer, irmãos? Não traz vida, traz conhecimento. Mas não é a palavra presente. Não é algo que realmente o Senhor está tratando conosco nesse tempo. Mas sempre que o Senhor falar, essa palavra é presente para nós. Nós temos que atentarmos para que o Senhor tenha falado. Então, aqui em Tiago, no capítulo 1, veja bem. Veja o que o Senhor fala aqui. Ó. No verso 21, 1, 21 de Tiago, ele diz assim. Aliás, 22. e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando, irmãos, quando nós somos ouvintes da palavra, porque nós gostamos da palavra, é interessante, porque a palavra ela é viva. Como ela é viva, ela sempre mexe com a gente, né? E a gente sempre ouve e fala, não é a verdade. Isso é a verdade, isso é a verdade. Mas o que ele está dizendo, irmão, é que nós não sejamos desse, como aqueles lá de Ezequiel, que recebe a palavra, assim como canção de amores. Puxa, que palavra boa, não, que benção, olha isso aqui na palavra. Então, mas não põe por obra. Aquilo não se torna realidade. Pensa bem, Deus nos fala algo, Deus perde tempo em falar algo, irmãos, conosco. A palavra diz que nenhuma palavra de Deus volta para ele vazia. Antes fará o que apraz. Então, nós temos que temer por quê? Porque se ela não nos traz vida, ela traz juízo, né? Cheiro de vida para vida e cheiro de morte para morte. Então, o Senhor vai requerer de nós essa palavra. Então, ele disse, uma vez que a gente ouve e não pratica, a gente está enganando a nós mesmos. Nós estamos se enganando. Dizendo, né, essa palavra. Ou então a gente diz assim, ah, mas essa palavra é muito difícil para mim, né? Eu não consigo alcançar. Nunca fale isso, irmão. Se Cristo é sua vida, nunca diga não consigo, né? Não posso. Nunca fale isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Não há uma demanda, não há uma palavra do Senhor aqui que a gente pode dizer, isso não é para mim, não serve, para mim não dá. Né? Você pode rejeitar a palavra, mas você nunca pode dizer, o Senhor não aceita isso. Né? Porque o Senhor já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, tanto à vida quanto ao crescimento nessa vida. Então, ele continua dizendo, porque se alguém, verso 23, é ouvinte da palavra e não cumpridor, ele é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Mas é o que nós estávamos falando. Uma vez que o Senhor enviou a palavra, ela não volta vazia. Então, não pense, uma vez que aquilo não se torne realidade em nós, que ela se perde. Não se perde, porque ela não volta para Deus vazia. Então veja o que Deus fala no verso 25, ele fala assim, aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, fazedor da obra. Irmãos, quando o Senhor te enviar uma palavra, põe a planta do teu pé sobre a palavra. Põe a tua mão sobre a palavra, como diz o Salmo 1, tudo o que você fizer prosperará. Não pegue esse texto para encher mais o nosso egoísmo, meu Senhor. Veja aqui que o assunto é todo para Deus, prosperar para o Senhor. Né? Não é para nós, para Ele. Tudo que você pôr a mão prosperará, mas vai prosperar para o Senhor. É o que João fala lá. A minha alegria, irmão, é que vocês têm uma alma próspera, né? Uma vida próspera no Senhor. Não é dinheiro, mas vida espiritual próspera. Então, quando ele fala aqui, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no que fizer, no seu feito. Você será feliz, porque uma vez que você obedece a palavra, você vai ser feliz. Quando você desobedece a palavra, o que vai acontecer? Você vai sofrer as consequências dela, né? E a infelicidade da vida dessa semeadura na carne. Então, por que ele fala a lei da liberdade? Nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Porque você está livre, irmãos. Quando o Senhor te fala, aquele que... aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso que você não pode dizer, não, isso aí não dá para mim. Não, nunca pode dizer isso. porque você está livre. O Senhor já te deu, já te capacitou, já está, toda a suficiência está aí. Então, quando nós damos de ombro para a palavra de Deus, não pense que você, que aquilo vai voltar para o Senhor vazio, não. Né? Pra, em você pode não ter efeito, mas para o Senhor, aquela palavra não volta vazia. E se ela não se tornou realidade em nós, essa palavra ela vai ficar guardada para aquele dia. Né? Para aquele dia. Vamos ler mais o verso 24, até o verso, aliás, é aqui, 24 e 25, já lemos, beleza, amém. Mas eu quero também ler com os irmãos aqui, naquele texto que nós citamos, no capítulo 2, Tiago, ele é muito precioso, porque Tiago ele é muito prático, né? Nós já tratamos alguns assuntos de Tiago aqui com os irmãos de uma forma muito prática. Inclusive ele pergunta, você pensa que a tua fé pode te salvar? Mas a salvação não é pela fé? Né? Mas ele fala, não, a fé sem obras ela é morta. Por quê? Porque a fé coopera, as obras cooperam com a fé. Porque ela mostra realmente, esse dia eu peguei um texto do Atmani, que ele estava comungando assim, que uma pessoa diz, não, eu creio no Senhor Jesus, eu creio, Jesus, eu creio nele, crio, né? Aí ele, o Atmani diz assim, nós não podemos duvidar da fé da pessoa, né? Do que ela está dizendo. Mas nós temos que caminhar com essa pessoa para ver se realmente aquela fé dela produziu uma realidade de vida nela. E como é que você vai ver isso? Se realmente a pessoa chegou a uma experiência? Né? Pela sua vida, pelos seus atos, pelas suas obras, pelo que ele faz, é assim que mostra uma realidade. Se nós estamos crendo realmente, se nós estamos, como a palavra fala, que o evangelho ele nos é revelado de fé em fé, a justiça de Deus, o meu justo viverá da fé. Isso mostra se realmente, irmãos, nós estamos vivendo de fé em fé. Né? Então, é fé, realidade, aí vem fé, realidade, e assim nós vamos indo. É mostrada a justiça de Deus. Até que nós cheguemos lá. Porque nós não chegamos ainda. Não chegamos à perfeição, não chegamos à ressurreição dos mortos. Nós ainda não chegamos. Né? Então, esse assunto é um assunto crescente na vida do cristão. Então, você pode ver que se um cristão ele passa, ele para realmente, né? Porque a palavra vem, aí nós vamos dando passo, sendo, se tornando realidade em nós, nós vamos crescendo, e o Senhor vai enviando mais a palavra, e assim vai. Então, se uma pessoa para, irmãos, ela não para. Você pode ver que a pessoa retrocede. Né? Você fala, puxa, mas essa pessoa andava bem, né? E agora coisas que, sabe assim, na vida dela, coisas que até situação que vivia na impiedade começa a ver na vida dessa pessoa. É. Porque realmente a gente deixa de caminhar, deixa de crescer. Isso é um problema sério. É como Paulo fala aos Gálatas, corrieis bem. Né? Quem vos tem impedido? Quer dizer, há um impedimento, cria um impedimento na nossa vida, na vida do cristão. Então aqui, irmãos, no verso, capítulo 2, verso 17, 18, os irmãos conhecem esse texto, ele diz assim, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Sabe por quê? Porque quando vem a palavra de Deus, a fé vem junto. Você pode ver que sempre quando vem a palavra, a pessoa fala, amém. Quem que pode dizer para a palavra de Deus dizer assim, eu não concordo com isso. Aí você está indo contra a palavra de Deus. Né? Você está deixando aquilo que te instrui a verdade. Que te torna bem-aventurado. Feliz. Né? Aí você está indo contra a palavra de Deus. Aí é uma outra história. Né? Aí você vai contender com Deus. Mas as obras, elas indicam isso, porque a pessoa pode dizer assim, não, irmão, é verdade, isso mesmo, palavra, está dizendo, tal, não sei o quê. Mas você vai ver depois de um tempo que não é prática, não é realidade na vida desse irmão. Então aquela palavra lá foi uma fé, eu não duvido que foi uma fé, porque a própria palavra é viva, ela gera essa fé em nós. Só que ele não pôs por obra. Aí aquela fé, sem a obra, ela é morta. Quer dizer, para o Senhor não tem vida. Por quê? Porque uma árvore sem fruto, irmão, para o Senhor não tem vida. Por isso que o Senhor amaldiçoou aquela figueira. Para que uma coisa tão grande, bonita, seja de folha, mas ele chegou ali para colher o fruto e não tinha fruto, ele amaldiçoou. Então uma árvore que é plantada para dar fruto e não dá fruto, ela se torna amaldiçoada da parte de Deus. Então ele diz assim no verso 18: mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, irmãos, a realidade é que mostra a fé, não de boca, né? A pessoa chegar, a pessoa falar. Eu já conheci muita gente assim, né? Gente, até esse tempo atrás estava conversando com um pastor lá do Piauí. Aí eu perguntei para ele, irmãos, quantas pessoas você não ouviu dizer que estavam crucificados com Cristo, que não viviam mais, que eles confessaram a morte deles com Cristo, né? E quantas pessoas que confessaram e hoje estão em pecado, irmãos? Ele abaixou a cabeça e falou, vários, irmãos. Falei, então. Então, aquela fé que ele expressou, que ele estava falando, foi lá na frente. Ô, irmãos, eu vivi assim, agora eu morri com Cristo, agora Cristo é minha vida. E os irmãos que estavam ali, amém. Né? Os irmãos disseram amém à fé dele. Mas a vida dele, passou um tempo, essa pessoa começou a adulterar com a secretária. Agora, quando ele falou que eu tinha sido crucificado com Cristo, ele... Os irmãos disseram amém. Tomaram aquilo como fé. Mas e as obras dessa pessoa? São obras, não são obras de fé. É? Não é aquilo que ele professou realmente. Então, a pessoa, ela mostra a fé que ela tem pelas obras, pela maneira como ela vive. Você não precisa falar o tamanho da fé que você tem. Vive e uma pessoa vai começar a observar a tua fé. É isso que Tiago está dizendo, né? Tiago não está dizendo que salvação é pelas obras. Tiago não está dizendo que nós recebemos as coisas de Deus pelas nossas obras. Não, ele está dizendo a fé sem obras. Agora, as obras, ninguém faz obras se não for pela fé. É isso que ele está dizendo. Eu faço as minhas obras, você vai ver a minha fé, né? É algo, é uma consequência natural. Então, amados, aqui como nos diz, voltando um pouquinho, no capítulo 1 aí, no verso 21, ele vai falar assim: por isso, rejeitando toda imundície, superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Então, implantada... É isso, o fruto que essa palavra implantada em nós vai dar. Foi plantada a palavra, certo? E o Senhor quer colher o fruto dessa palavra implantada. Em João capítulo 15, voltando àquele texto que nós vimos ontem, irmãos. João capítulo 15. Nós lemos lá. Por isso que nós falamos ontem que o dar fruto, ele não é compulsório, né? Quando nós lemos aqui no capítulo 15, o verso 6, ele diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e colhe e lança no fogo e arde. Então, toda vara como ele disse aqui. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então, há algumas coisas que o Senhor não alcança em nós só pela palavra. Por isso que ele fala aqui que ele limpa, que ele corta, né? Tem algumas coisas também que o Senhor não alcança em nós só falando. Às vezes ele fala, mas ele não alcança aquilo em nós. Então o que, que o Senhor faz? O que, que é cortar? É o trabalho da cruz. São as tribulações, né? São as coisas que o Senhor, as perseguições, como nos fala em Coríntios, as perplexidades, são coisas, são providências que o Senhor também nos dá para que aquela palavra, essa tribulação, essas perseguições, essas coisas, ela venha executar aquele assunto que o Senhor quer trabalhar em nós pela sua palavra. Por isso que ele diz aqui que ele corta, né? E por isso que Tiago também, ele diz lá, tende motivo de grande gozo passardes por várias tribulações. Porque a tribulação, ela produz a paciência. Então tem coisas que o Senhor só falando para nós não resolve. O Senhor chega para você e fala, tem paciência. Aí você vai, não tem paciência. Aí, tem paciência, né? Espera, descansa, entrega para o Senhor, aguarda. Descansa, aí a gente não descansa. Então, o Senhor só falar, ele não alcança. Então, o Senhor precisa nos podar, cortar, podar certas coisas na vida da gente, né? Tirar certas coisas, trabalhar em nós. Aquilo dói naquele momento, mas depois aquele lugar se torna vigoroso para o Senhor. Aí ele diz assim, que a tribulação produz a paciência. E a paciência, ela tem o seu efeito próprio, para que sejais perfeitos e preparados para toda boa obra. Está vendo? Então, como ele diz aqui, há certas coisas que o Senhor não alcança em nós, só falando. Mas aí o Senhor também tem suas providências. Ele usa outros meios também de poder trabalhar conosco, né? Porque às vezes nós somos duros com o Senhor, mas ele é paciencioso conosco. Às vezes ele fala, mas ele já não vem executar um juízo, às vezes, quando a gente... Não, ele fala, então eu vou exercer uma providência, alguma coisa, para que essa palavra se torne realidade. Então, veja, o Senhor tem as suas providências. Ele tem a palavra, ele tem as providências, ele traz a tribulação também. Ele nos leva a certas situações, a coisas que ele permite até que o inimigo venha, ele permite, né, para que ele possa trabalhar na nossa vida, nesse sentido. O Senhor permite uma porção de coisas. Então, tudo isso, irmãos, nós estamos na mão desse viticultor. Mas, em qualquer situação, seja ouvindo a palavra, ou seja, numa situação que a gente se encontra, o que, que o Senhor quer? Que a gente entenda que nós estamos na mão dEle, né? E que nós temos que dar graças sempre ao Senhor. Sempre. Ó Senhor, faça o que o Senhor tem que fazer. Trabalhe na minha vida, né? Eu não quero... Se o Senhor tem visto uma dureza no meu coração nesse sentido, se o Senhor quer trabalhar, eu recebo esse assunto, recebo esse tratamento. O Senhor sabe o que Ele está fazendo. A palavra diz que Ele não corrige de bom grado os filhos dos homens, mas Ele corrige porque ama, porque não nos considera bastardos, porque Ele quer que a gente seja participante da sua santidade. Mas eu acho que esse assunto, irmãos, eu acho que deve ter ficado claro, né? Ou que vocês peçam ao Senhor que dê mais clareza sobre isso. Não as reuniões, a palavra, ela não seja um assunto assim, ah, que bonito, ah, isso, vamos ler a escritura, ah, olha isso aqui que interessante. Não, nós nos reunimos para melhor, não para pior. Nos reunimos realmente para buscar a face do Senhor, para buscar uma palavra. E nós temos que discernir, nem todo que fala fala pelo Senhor. Então nós temos que discernir também se aquela palavra está vindo do Senhor ou se é de algum irmão, de alguma pessoa, né? De repente, ela teve uma boa vontade, mas ela passou um conhecimento que ela tinha. Não é uma palavra presente, não é uma palavra enviada pelo Espírito. Por isso que a pessoa que fala, ela tem que ter a unção do Senhor. E a gente percebe quando tem a unção e quando não tem a unção. Quando tem a unção, aquilo trabalha no nosso coração. Aquilo mexe com a gente, sabe? Aquilo nos muda realmente. A gente não sai daqui da mesma maneira. A gente sai diferente, pelo menos considerando aquela palavra, né? A gente sai. Então, agora, como nós lemos lá em Gênesis, irmãos, a coisa maravilhosa é que no fruto tem a semente. O que é a semente? O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que aquilo que se tornou vida, aquilo que você, que se tornou realidade, aquilo que você se tornou um fruto para Deus, saiba que naquele fruto tem a semente. E essa semente é para você semear. Você pode ver que quando você não tem uma realidade da palavra e você vai tentar conversar com uma pessoa, não funciona. Mas quando você tem uma realidade da palavra, algo mudou a sua vida, que realmente aquilo você recebeu a palavra, aquilo se tornou realidade para você, você vai compartilhar com outra pessoa, irmãos, creiam que aquela semente vai funcionar nele também. Vai funcionar. Se é a palavra de Deus, não é conselho, não é psicologia, não é nada disso, mas a palavra que trabalhou na sua vida e que gerou fruto para Deus, ali dentro daquele fruto existe a semente. Como nós lemos lá, semente que produza, que tenha semente dentro. Vamos ler Isaías 55, é um texto que os irmãos conhecem, né? O verso 10, ele diz assim, veja que a palavra de Deus, ela tem também uma semente para quem semeia. Tome essa semente e use a semente. Você não ouviu o evangelho, irmãos? Você não recebeu o Senhor? Cristo não passou a ser a sua vida? Irmãos, você tem uma semente. Você não tem dado fruto dessa vida para o Senhor? Né? Você realmente não é alguém? Algum cristão? Como diz lá em Isaías também, que ele diz assim, em 43, ele diz, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Né? Para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Vocês são as minhas testemunhas. Então, se você creu no Senhor, você tem, e você deu fruto para o Senhor de uma nova criatura, você tem a semente nesse fruto. Fale, irmãos. Fale para outros. Coloque essa semente. O Senhor Jesus disse assim, você vai ser rejeitado como eu fui rejeitado, mas também vão te ouvir como me ouviram. Né? Não é maior o céu do que o seu Senhor. Irmãos, vocês têm uma semente maravilhosa, a qual você já tem a realidade do fruto na sua vida. Isso já é fruto para o Senhor. Você um dia confessou os seus pecados. Você confessou a Jesus como Senhor. Você creu no seu coração. Você creu que Deus o ressuscitou dos mortos. Você foi salvo. E esse fruto da regeneração, da tua fé, da tua vida com Deus, ela tem uma semente aí. Uma semente da mesma espécie que você semeando, ela vai produzir. Não queira ser mirabolante na pregação, não. Conte o que Deus fez na sua vida. Por quê? É aquilo que você tem como fruto para o Senhor, é ali que está a semente. A semente da mesma espécie. É isso que o Senhor está dizendo lá. Produza fruto e que tenha semente. Então, ele diz aqui, 55, 10, ele diz assim, ó. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E lembre-se sempre disso. A semente, ela nunca vai voltar vazia. A palavra de Deus nunca vai voltar vazia. É? Lembre-se, irmão, vocês têm algo em vocês maravilhoso da parte do Senhor. Se você crê que você tem dado fruto para o Senhor, ali está a semente. Não deixe de semear, não deixe. Porque você viu que é vivo na sua, em você. Você viu que é vivo. E se é vivo em você, vai ser vivo também. Vocês se lembram, para confirmar sobre isso, na parábola do semeador, o Senhor disse lá, né? A semente é a palavra de Deus. E ela tem duas aplicações ali para nós, de entender que a semente é a palavra de Deus. Mas ali vocês percebem também que depende, a palavra é a mesma, a palavra de Deus é a mesma. É a mesma para que a ave do céu venha e coma e aquele que produz fruto. É o assunto que nós temos falado também. E você pode ver que na parábola do semeador, ali diz a semente que caiu na beira do caminho, o diabo veio e tirou a palavra do coração. Aí a semente que caiu entre as pedras, como é que foi? Essa pessoa, ela recebeu com alegria aquela palavra, é aonde a pessoa tem fé e não tem obras. Aí foi de pouca duração, por quê? Começou a perseguição, começou a angústia por causa da palavra. Claro, começa a viver a vida cristã, você vai ver se você vai viver livremente de ataque do inimigo, de perseguição, de injúria, de uma porção de coisas, né? Aqueles que querem ver piamente em Cristo padecerão perseguições. É normal, você não quer ser perseguido, não fala. Mas se você começar a falar, você vai ser rejeitado, você vai começar a ser perseguido. É natural. Mas ele diz ali também, irmãos, que mostrando o que é a palavra, uma pessoa que recebe a palavra, mas ele se envolve com muitas coisas nessa vida. Sabe, com trabalho, com sedução das riquezas, com deleites da vida. Aí ele diz assim, isso sufoca a palavra e a pessoa não dá fruto com perfeição. Tá vendo? Vocês vão encontrar ainda muitos lugares nas escrituras nos falando sobre esse assunto. É um cuidado do Senhor para que você não seja infrutífero na vida cristã. Agora ele diz lá também, mas aquele que caiu em boa terra é como aquele homem que recebe aquela palavra com coração reto e bom e dá fruto com perseverança. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Mesmo assim, você pode ver que a gente pode ter uma vida 100% para o Senhor frutificando. Nós podemos ter 60%, como a gente pode ter 30%. Né? Isso é invertido. Em vez de ter 30% só, às vezes, algumas coisas ainda que nós não nos dedicamos totalmente, né? Mas o pior é ter só 30% para o Senhor, frutificando o Senhor. Mas o Senhor trata com realidade, né? O Senhor não, o Senhor sabe como realmente nós somos, né? Então ali ele está realmente falando que é a palavra de Deus, que é a semente, é a palavra de Deus. Então, amados, não deixe, lembre sempre isso. Cada coisa que se tornou realidade na sua vida, cada coisa, sendo algo que o Senhor tratou contigo, sendo algo que aquilo você já foi tratado, aquilo é vida em você, você dá fruto para o Senhor naquilo, seja em qualquer situação, né? Seja como jovem, se guardando, esperando o tempo do Senhor, né? Ali você está frutificando para Deus por uma palavra que você está recebendo. Um filho que honra o pai, que honra a mãe, ele está frutificando para o Senhor. E você vai e fale, porque se você está dando fruto, fale, porque isso também vai gerar. Ah, mas eu não vou falar isso. Hoje as meninas aí, os rapazes aí, não querem nem saber disso, não. Você vai encontrar terra fértil. Você vai encontrar terra fértil. É? Nós, os casados, os pais, os avós, ou tudo aquilo, amado, que é realidade na sua vida, seja em vida financeira. Quantos irmãos não passam por situações? Eu falo assim, a minha vida financeira sempre foi um problema quando eu tinha a mão remida. Entendeu? Eu tinha luta com esse assunto. Porque eu sempre tive uma vida avarenta. Então eu tinha luta com isso. Ah, mas eu acho que dízimo não é lei, porque isso não sei o quê, e sempre ficava me justificando. Ah, mas eu não tenho para, sabe? Eu já é pouco, se eu der, como é que eu vou fazer? E sempre quando eu estava nessa luta, irmãos, a minha vida sempre foi problema. Mas a partir do momento que isso foi quebrado no meu coração e que eu realmente comecei a semear na palavra, comecei a produzir fruto na palavra, aquilo trouxe a bênção da parte de Deus. Hoje é a realidade da minha vida. Então eu tenho o fruto daquela palavra para Deus. E sabe o que eu faço agora? Eu semeio. Porque isso vai gerar vida na vida de outros irmãos também. Aquilo que é realidade. Irmão, se é realidade na sua vida, comunga com os outros irmãos. Se você vê que o irmão tem uma necessidade, se ele está sofrendo com aquela situação, chega nele, comunga com ele. Você tem a semente nesse fruto. Nesse fruto você tem a semente. Não tente falar alguma coisa da semente onde não é fruto na sua vida. Você não vai ter a semente. Mas se você tem o fruto, ali está a semente. Entende? Não precisa, vou estudar a Bíblia antes de poder compartilhar. Não, irmão. Abre a sua boca, fala do seu coração, fala do que Deus tratou com você, fala da realidade, do que você tem gozado, do que você tem experimentado. Você está colhendo um fruto, é um fruto para Deus. E ali está a semente, né? Vamos ver Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes 11. Verso 4 diz assim: quem observa o vento nunca semeará. Sabe? Vento, irmão, diz respeito a correria para lá, correria para cá. O vento às vezes sopra para lá, o vento sopra para cá, vai para lá, vai para lá. Né? A gente fica sublevado pelo vento, como dizem aqueles meninos inconstantes. Né? O vento vai para lá, nós vamos para lá. O vento vem para cá, nós vamos para cá. Se você ficar olhando o vento, você nunca vai semear, o que ele está dizendo aqui. Observando o vento. Né? Observando, irmãos, esquece esse mundo, as coisas que estão acontecendo. Às vezes você está preocupado com tantas coisas que estão acontecendo aí nesse mundo. Esquece esse evento. Isso tudo vai passar. Né? Ai, está acontecendo lá. Ai, porque o terrorismo. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque a Dilma. Nós vamos observando. Não vamos nos tornar alienados de tudo, né? Eu creio que até para orar a gente tem que ter compreensão, né? Como é que você vai orar pelos governos? Você não sabe nem o que orar, o que está acontecendo para poder orar. Mas, irmão, se você ficar observando o vento hoje está para cá, ou daqui a pouco ela está para lá. Hoje está para a direita, amanhã está para a esquerda, né? E assim vai. O dia está para frente, o dia está para trás. Se você ficar observando o vento, você não vai semear. Esquece esse assunto. Semeie aonde você tiver, o que é fruto na sua vida, semeie. E ele diz assim: e o que olha para as nuvens nunca cegará. É? As nuvens são realmente as coisas que passam. Né? Vão, volta o mundo. Agora, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, deixa que esses assuntos o Senhor mesmo está cuidando. Tudo está na mão dele, irmãos. Tudo. Tudo está na mão dele. Não está alheio a nada disso, não. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, veja o que ele diz, semeia a tua semente, não retires a tua mão. Aonde você estiver, irmãos, saiba que da mesma maneira que você tem uma necessidade, você precisa de uma palavra, você vai encontrar uma pessoa também que tem uma necessidade. Aonde você estiver, em que situação você estiver. Você, se aquilo é fruto, irmãos, confie. Confie, porque o que é fruto, você tem a semente ali. E se produziu na sua vida, se trouxe realidade para você, fale, porque vai se tornar realidade para outra pessoa. A semente que está ali, ela vai produzir o mesmo fruto na vida da outra pessoa. Amados, seja para nós, seja para os irmãos, para os filhos, para o mundo, para qualquer situação. Vamos ler para encerrar, 2 Timóteo, capítulo 3. Lembre-se sempre disso. 2 Timóteo, capítulo 3. Lembre-se sempre disso. Verso 16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa e útil. Então, não há nada na palavra que seja inútil. Não há nada, quando o Senhor nos fala, Ele não nos fala para que aquilo se torne inútil na nossa vida. Sempre quando o Senhor nos fala. E você pode ver o testemunho de irmãos que às vezes o Senhor falou com eles há anos atrás, alguma coisa. E ele foi protelando, né? E depois aquela palavra trouxe efeito. Veja o testemunho dessa pessoa. Ela vai falar assim: olha, irmão, eu podia ter gozado disso há mais tempo na minha vida. É porque eu realmente me tornei tardio em ouvir o Senhor. Mas a partir do momento que eu coloquei a planta dos pés sobre a palavra, que eu dei esse passo na palavra, olha, irmãos, realmente, né? E agora eu me sinto feliz. Eu posso dizer que eu sou bem-aventurado, como a palavra fala mesmo. E é, irmãos, e é. Se o Senhor te falar alguma coisa, irmãos, que não seja bondade, justiça, verdade, né? Porque o reino de Deus, alegria, justiça, paz no Espírito Santo, então, essa não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. Porque o Senhor disse assim: eu tenho planos de paz para você. Né? Todas as coisas que o Senhor nos fala são lugares quietos, de descanso, são planos de paz. Esses são os planos do Senhor. No começo a gente pode não entender, no começo a gente pode ter uma luta, né? Mas quando você realmente descansa ali, naquela palavra, aí você vai gozar do bem da palavra de Deus. Então ele está dizendo: toda a escritura é divinamente inspirada e útil e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Você vai ver a vida, a boa obra, nada mais é do que a maneira como ela está vivendo. É? A atitude da vida dela. E aí ele diz no verso 1, verso 2 agora, um chamamento do Senhor para nós: eu conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste, a tempo, fora de tempo, instar, sabe como é que é? Provoca as pessoas, né? Insta ela. Você está vendo que ela está fazendo alguma coisa? Então, insta. Né? Coloca ali uma brasa viva na cabeça dela. Você não precisa chegar com um caminhão de Bíblia e jogar sobre a cabeça dela. Mas insta ela. Isso é instar, né? Provocar. Provoca ela em alguma coisa. Tempo e fora de tempo. Porque às vezes a gente acha que há certas situações, não, mas agora não é a hora, tal. Para o Senhor não existe isso, irmãos. Aí ele diz, corrija, repreende, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Amados, é assim que funciona na lavoura de Deus. Nós somos a lavoura de Deus. O Senhor nos planta, né? O Senhor cuida para que a gente dê fruto. Nesse fruto tem a semente. A semente está em você, essa semente. Dando o fruto, a semente está aí. Compartilhe o que você tem gozado da parte do Senhor. Fale com ousadia. Não é um assunto dizer, ah, não concordo com isso, acho que não é bem assim. Se a pessoa pensar assim, inste ela então, põe uma brasa na cabeça dela. Né? Fale, você está dizendo que o seu pensamento é maior do que a palavra de Deus, do que Deus? Você acha que os teus caminhos são maiores que os caminhos de Deus? Você acha que os pensamentos de Deus, os seus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de Deus? Insta a pessoa, né? Provoca ela. Deixa aquela brasa viva ali. E aquilo vai mexer com ela. Né? E você pode daí, com certeza vai vir conversar. Né? Porque o que é bênção, o que se tornou bênção na sua vida, irmão? É, você tem a semente para se tornar bênção na vida daquela outra pessoa também. Lembre sempre disso. Está em você. Né? A palavra veio. Você produziu o fruto, agora a palavra está em você. Ela está aí. Ela está aí. Se é realidade, ela está aí. Não deixe essa semente, né, se perder. Ficar somente conosco, né? Se produziu para o Senhor, a maior bênção, irmãos, a maior bênção é para a vida, né? É gerar outras vidas, né? A árvore produz o fruto produz a semente vai produzir outra vida, a vida vai produzir outro fruto, o fruto vai produzir outra semente, e assim vai, né? Encha a terra, produza, vai, vida, né? Quanto mais, essa é realmente a realidade da vida. Os irmãos que são irmãos da palavra, são irmãos que eles têm que falar da realidade da vida deles. Por isso que fala o presbítero, ele tem que ser um testemunho, o pastor, como fala em Hebreus, sigam a fé dele, sigam o seu testemunho, olha a carreira dele. Porque vida vai produzindo vida, né? Graças ao Senhor. O homem tem a semente, a mulher tem o óvulo, os dois produzem vida, e assim vai, é tudo, é fruto, é tudo. Vida produz vida. Graças ao Senhor. Vamos orar, irmãos. Amado Senhor, nós éramos como aquele campo abandonado. Ou aquele deserto, ou aquele pedregal. Mas o Senhor nos tornou, como diz a tua palavra, nos tornou um campo fértil. O Senhor plantou essa videira. E também, como o Senhor João diz lá, a divina semente permanece em nós. Essa divina semente foi plantada aqui. E essa videira tem crescido. E nós nele, Senhor, podemos dizer que temos fruto. Temos dado fruto, Senhor. O Senhor sabe disso. E se não temos dado fruto, com certeza o Senhor cortará. Mas se nós temos dado fruto, o Senhor, também nos limpa para que demos mais fruto. Por isso te agradecemos também, Senhor. Não só pela água, pelo cuidado teu como agricultor, mas também pelas tuas disciplinas, pela tua mão poderosa que traz a providência, o tratamento, a tribulação, a perseguição. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado por tudo. Te damos graça por tudo, Senhor. Mas o maravilhoso também, Senhor, é sabermos que neste fruto existe a semente. E que nós podemos também semear. Semear também, Senhor. E que o Senhor colha fruto também nessa outra vida a qual semeamos, Senhor. Bendito seja, Senhor. Essa espécie que é o Senhor Jesus. Esse fruto maravilhoso da vida dele, Senhor, também manifestado na vida de outros. Nós temos a semente também, que seja clara aos nossos corações, Senhor. E que isso nos estimule realmente, que o assunto não é só para nós, não é só o fruto, mas que é a semente também. Nós possamos semear e possamos ver isso gerar fruto na vida de outros, Senhor. E que isso também, Senhor, nos traga alegria. Glória ao teu nome. Isso é realmente um legado. Um legado. Geração em geração, Senhor. De uma geração para outra geração. Que bênção, Senhor. É assim que o Senhor tem mantido os teus na terra. De geração em geração. De fruto a semente. De semente a fruto. De geração em geração. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja. Muito obrigado, Senhor. Que essa palavra esteja clara na nossa mente e no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor.